Seja bem-vindo a mais um Organicast. Eu sou o Gabriel Nunes e hoje a gente vai falar sobre o mercado de SEO em Portugal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pelo áudio. A gente testou uma ferramenta nova e infelizmente ficou com muito som ambiente, mas o conteúdo vale a pena de ser ouvido, então relevem, por favor. Temos aqui a Aline Ross, que é especialista em SEO e conteúdo na eProspect, e o Thales Patello, que é coordenador de SEO e Web Analytics na SportZone. Bom, para começar, eu acho legal vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da carreira de vocês.
Eu comecei a trabalhar com SEO, começando por marketing de conteúdos, ou seja, eu fazia muitas estratégias, né? Fazia conteúdos, planejava blogs para empresas e tal. E aí eu gostei de ver que aquilo tinha um resultado que eu não fazia ideia, que era vendas, aquilo gerava tráfego, era muito mais do que só as redações que eu imaginava. Então eu resolvi aprender SEO, descobri que aquilo, né, por trás dos conteúdos era o SEO, resolvi aprender. E comecei a fazer consultoria por mim própria, atender como freelancer. Os meus clientes, maioritariamente brasileiros, eu já estava aqui em Portugal. Isso começou a desenvolver. Eu entrei numa agência em Portugal, já estou indo na minha segunda agora. Eu faço parte atualmente da eProspect, onde eu sou especialista de SEO e conteúdos. É uma espécie de SEO manager, mas pero no mucho. E pronto, eu faço gestão de alguns clientes, são sites muito grandes. A iProspect é uma agência focada em marketing digital que é multinacional, então nós temos alguns projetos de alinhamento internacional. E é isso. Não tô, hoje já não estou tão focada em conteúdos, porque já estou mais especializada em SEO, isso envolve muitas outras partes que não só redação, não é? Não só estratégia de blogs e coisas assim. Pronto, tamo aí. É isso.
Eu trabalho já com SEO há aproximadamente aí um ano e 6 meses, né? E focado 100% em SEO para e-commerce, né? Meu background anteriormente, eu trabalhei na Madeira Madeira, em Curitiba, no Brasil, que era o e-commerce de material de construção e acabamento e decoração, mas trabalhei focado em BI, primeiramente, e pricing, e área comercial, com negociação com os fornecedores. E depois tive uma experiência de 2 anos trabalhando na área comercial, no marketplace, tanto da Netshoes quanto da Zattini também, né? E depois que eu saí do grupo Netshoes, eu comecei a prestar consultoria para algumas empresas do Brasil, focando em vários âmbitos, né? Mas uma delas era Web Analytics, ou seja, espremer ali os números do Google Analytics e também reportá-lo no Data Studio. E a partir disso, estudando sobre tráfego e tudo mais, foi onde eu me apaixonei por SEO, né? E o que é muito engraçado, porque meu speech de vendas, quando eu estava no marketplace para os lojistas venderem lá, era totalmente inverso do que eu pratico hoje, então foi bem legal aí ver esses dois lados da moeda. E eu trabalho hoje atualmente na SportZone, que é um no e-commerce, né? A SportZone, ela é como se fosse uma Centauro no Brasil, da área esportiva, que é desportiva, né? Eles vieram primeiramente do mundo físico para depois entrar em e-commerce. Eu comecei exatamente na parte de Web Analytics, dando visibilidade dos números e tudo mais, em Data Studio, e fui me aprofundando cada vez mais em SEO, fazendo alguns testes, vendo alguns resultados, e fui me empolguei e consumindo aí bastante conteúdo e colocando logo em seguida em prática, aprendendo, errando, dando certo. E hoje estou como coordenador. Eu tenho duas pessoas que trabalham comigo, que trabalham exclusivamente essa parte de conteúdo em português PT, né? Em português de Portugal, e eu fico gerenciando mais as demandas deles, analisando o que que é feito, o que que dá certo, o que que não dá certo, qual é alguma palavra que, por exemplo, falta ser mapeada dentro do site. estou fazendo um trabalho também de angariação de backlinks e back de links earnings também, para que as páginas aí ganhem autoridades e a gente consiga ter mais relevância nas palavras mais competitivas.
Legal. Primeiramente, obrigado a vocês dois aí por aceitarem o convite, né, para falar sobre esse tema aí, que eu acho que é bem interessante para todo mundo aqui no Brasil. Acho que a gente tem bastante dúvidas e a gente vê cada vez um movimento maior de pessoas procurando mudar para Portugal ou para outros países da Europa, né? E eu queria saber de vocês como é que é o mercado aí em Portugal, né? Se tem bastante vaga, como é que funciona o mercado para profissionais de SEO em Portugal?
Ok, eu tenho a impressão que o mercado para SEO é uma coisa que está expandindo agora, ou seja, uns 2-3 anos atrás, foi quando começou maioritariamente a formação, então você tem muita gente que é recém-formada em SEO ou recém-formada em marketing digital e tem uma formação muito generalista e não é muito aprofundado no tema. E então você tem, né, a consequência disso, que são empresas que nem sempre têm a noção do que é o SEO, de como ele funciona e qual é o valor dele na empresa. Por exemplo, eu vejo muito, vou dar dois lados da moeda aqui. Um, quando empresas começam a procurar SEOs, você pensa, pô, legal, então eles já entenderam, né, que isso é uma coisa positiva, que tem que ter dentro da empresa alguém que trabalhe o website. Uhum. E quando eles vão procurar, eles anunciam esse tipo de vaga, procurando esse profissional, eles fazem meio ali um misto de um programador com conhecimentos de design. Você vê que é uma área nebulosa, que as empresas não têm muita noção de sequer de como é que, né, se divulga esse profissional. E por outro lado, isso já é minha visão de quem está dentro de uma agência e aí trabalho com clientes de várias áreas, de vários tamanhos e ver que existe ali uma transversalidade disso. Tem muitos clientes que não têm noção do que é o SEO ou do que o SEO faz ou do que o SEO representa na empresa dele. Por exemplo, já teve caso de pegar pitch de algum cliente que queria fazer só performance, só paid traffic, né, só campanhas. E quando a gente apresentou o SEO e o que fazia, ele simplesmente abandonou todo o resto do projeto e quis focar em SEO e fazer só aquilo. E isso é um dos clientes que a gente desenvolve agora já tem um tempo e continua apostando muito no SEO. Então, são esses dois lados. Tem muita vaga, claro, maioritariamente focada nas grandes cidades, não é? Em cidades menores já é mais difícil ainda eles entenderem o que é o SEO. Mas, por outro lado, ainda tem muita evangelização para fazer aqui, porque o pessoal ainda não entendeu bem qual é o valor da SEO para cada empresa, qual é a participação do profissional de SEO dentro do quadro de marketing. Essa é a minha perspectiva. Ainda está engatinhando.
Bem, se for fazer uma comparação assim com o Brasil, tanto o mercado de SEO como de e-commerce, em que eu sou especialista, acho que o Brasil está muito, muito mais na frente do que Portugal, né? As empresas em Portugal, como a Aline falou, elas muitas das vezes não têm realmente conhecimento até do que um SEO faz, e de marketing digital como um todo, né? É muito comum, por exemplo, você vê nas vagas, né, no descritivo das vagas, procurando por um profissional que faça Photoshop, que faça redes sociais, que envie e-mail marketing, que ao mesmo tempo responda no chat. Então, elas ainda de fato ainda estão um pouco perdidas e não tem ainda a real dimensão e a real ideia sobre o que é o SEO e os impactos dele para o business, para o negócio deles, né? Eu vejo isso muito pelo seguinte fato. Muitos e-commerces, a maioria dos e-commerces aqui em Portugal, principalmente das empresas grandes, eles entraram no online por uma obrigação, não necessariamente por uma estratégia. Então, consequentemente, a árvore de categoria, né, a taxonomia foi criada muitas das vezes aleatoriamente, né, e o que não condiz muito bem com o que o usuário busca e o que de fato teria que ter ali de conteúdo. E aí existe algum trabalho aí basicamente aí de adaptação, né, das páginas e tudo mais. E outra, mas assim, um outro ponto também positivo daqui do mercado de Portugal, é, de SEO, eu fiz uma pós-graduação aqui na Porto Business School, em Digital Business, em que eu tive alguns professores que eram de Lisboa. E existem boas agências, inclusive eu acho que a Aline está em uma delas, em que existe muita demanda por projetos internacionais. Então, por exemplo, é comum algumas agências aqui atenderem clientes nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou no Canadá. Né? Mas por quê? O português, o profissional português em si, eles são muito bons em línguas. Então, é muito comum você ver um português que escreve muitíssimo, muitíssimo bem em inglês, em espanhol, né, em alemão também, já trabalhei com uma pessoa, né, o que abre um mercado para eles aqui gigantesco e também para as empresas aqui para prestarem esse serviço para outros países, principalmente aqui na União Europeia. Agora, uma outra característica assim, do mercado português, e isso não é só do mercado, mas é uma questão cultural, principalmente para quem desenvolve conteúdo, é que são línguas diferentes. Né? Eles, os portugueses, denominam que nós falamos brasileiro, e quando nós vamos escrever de fato, e até mesmo se comunicar, né, verbalmente, nós vemos realmente que são línguas diferentes. Então, o profissional de conteúdo que quer prestar consultoria ou trabalhar aqui numa empresa portuguesa, ele tem que estar muito atento e ler muito em português de Portugal para virar essa chave para trabalhar realmente aí com português PT. Né? Porque existem bastante diferenças, não só gramaticalmente, mas também de expressões e tudo mais, que acabam influenciando no dia a dia ali do profissional de SEO.
Só para rebater uma coisa que eu achei interessante que você falou, Thales, sobre a questão das línguas, que a gente, no Brasil, como a gente tem essa dimensão desproporcional, né, absurdo, cabe uma Europa ainda sobre espaço. Então, se você é uma pessoa que não fala nenhuma outra língua, isso não é um entrave para você fazer SEO, né? Você saber só o básico do inglês para lidar ali com linguagem de programação no seu dia a dia e tal, algumas coisas básicas do marketing, tá ok. Em Portugal, não. Como aqui é um continente onde os países são muito pequenos e estão muito próximos, a gente lida muito com isso. Eu mesmo, sendo brasileira, óbvio, sabia dessa barreira. E mesmo assim, eu venho de uma formação de linguística, e é linguística em português, né? Ainda assim, eu sinto dificuldades no meu dia a dia de aproximar, e como o Thales disse, na prática são duas línguas diferentes. Então, quem produz conteúdo, quem trabalha com SEO e faz ali, né, meta descriptions, one page e tal, você pensa tudo para aumentar o CTR, para aliciar, vou usar essa palavra, não sei se é a mais correta, o teu público-alvo, se ele estranha a naturalidade, já afeta a tua estratégia. Então, isso é um problema. E, por exemplo, na nossa agência, a gente trabalha muito com alinhamento internacional, e isso é uma coisa muito boa aqui, que apesar deles estarem engatinhando, esse contato com o SEO, digamos assim, que é feito da mesma forma, mas aplicado de maneiras diferentes em cada país, com suas realidades, faz a gente aprender muito. Eu tenho muitos clientes que vêm de Inglaterra, ou vêm da nossa agência em Espanha, na França, e quando a gente sabe, bate no cotidiano, nas coisas mais bobas, como templates e formas de trabalhar. E aí que a gente cresce e vê como o SEO, sendo tão igual, consegue ser tão diverso. E num país tão pequeno, em que está aprendendo agora, diferentemente do Brasil, a gente aprende tão rápido. É uma coisa de louco.
Tem que reiterar aqui que realmente o profissional que busca trabalhar em qualquer país, né, tem que ter no mínimo aí um inglês legal e se forçar, se for para Portugal, se forçar a entender o português de Portugal e com naturalidade, né? Mas eu queria saber se vale a pena para o profissional brasileiro se mudar para Portugal, tentar uma chance. Eu sei que o custo de vida em Portugal é bem baixo, perto de outros países, mas como que se vive, né? Se vive bem um profissional de SEO, geralmente? Qual que é o range aí, qual que é o intervalo de salários médios aí em Portugal, para o profissional de SEO?
Eu acho essa pergunta meio capciosa, sabe, Gabriel? Porque, assim, é difícil comparar as realidades. No Brasil, a gente já tem essa discrepância, não é? De um estado para o outro, quem ganha, sei lá, quem faz 10 mil por mês em São Paulo pode estar no mesmo nível de quem faz 4 mil em Mato Grosso, por exemplo, né? Os custos de vida variam muito. E aqui em Portugal, apesar de ser realmente um dos custos de vida mais baixos comparado aos outros países da Europa, não é assim tão linear. Ou seja, como existe essa defasagem, essa falta de compreensão sobre quem é o profissional de SEO, o que você tem aqui na capital, Lisboa, você tem uma concorrência alta de pessoas que não têm uma experiência aprofundada e um mercado que vai querer pagar pouco, óbvio, para o que é o custo de vida da cidade efetivamente. E se você sair dos grandes centros, piorou, que daí você vai ter, meu bem, que explicar para a empresa o que é o SEO, quem dirá por que ela precisa daquilo. Então, assim, é meio complicado. Eu acho que valeria a pena vir se a pessoa já tem alguma segurança para ficar aqui. Eu nunca incentivo brasileiros que não têm visto nem nada a vir e tentar, porque para um mercado que tem gente para oferecer, não faz sentido contratar quem está vindo de fora como turista e não tem conhecimento de línguas, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu tenho um projeto agora que é um cliente só, eu tenho que otimizar em 5 línguas, eu não falo 5 línguas, então é só para vocês terem uma noção, isso é uma coisa cotidiana e normal. Então, considerando isso, considerando o perfil dos brasileiros que normalmente tem mais experiência, ok. Você não vai ganhar tanto como no Brasil, porque você não precisa gastar tanto como a gente gasta no Brasil. Aqui você tem coisas muito mais acessíveis e, por tabela, você não precisa desse salário tão alto, né? No Brasil a gente precisa disso porque basicamente as coisas não são acessíveis, a gente não tem tantas opções gratuitas de lazer, de cultura e etc. E aqui são coisas mais asseguradas, então eu não tenho como te dar uma range assim, uma coisa mais estruturada, porque são pensar realidades completamente diferentes. O cara pode ganhar 700 euros no Porto, como pode ganhar 1.200, como pode ganhar 2.000 em Lisboa. Vai depender da experiência dele, das línguas que ele fala, vai depender da empresa onde ele está indo trabalhar e do nível, inclusive do custo de vida da cidade.
Se a gente for fazer um comparativo, basicamente, entre questão de salário puramente, pelo menos da realidade que eu vim, que era São Paulo, né, paga-se muito mais em São Paulo do que aqui, né? Aqui, mas isso, os salários não são muito altos, mas isso não é uma realidade exclusivamente do SEO, isso é uma realidade do país, né? Então, Portugal é um país que tem uma excelente qualidade de vida. Os custos, exceto dos imóveis, que agora, devido ao turismo aqui, estão inflacionando, mas supermercado, farmácia, bens de consumo, e são, o poder de compra acaba acarretando que os produtos são mais acessíveis. No geral, aqui os salários, eles, como a Aline falou, eles acabam podendo variar também bastante, principalmente de acordo com a empresa. Obviamente que as empresas grandes acabam pagando mais, né, pelo volume de negócio, mas mesmo assim não é um valor assim, não é um lugar para se fazer dinheiro com SEO aqui, né? Tanto que conheço muitos e já ouvi muitos profissionais portugueses, como a gente falou, das facilidades que o português tem por ser meio que isolado aqui em Portugal, né? Que ele só faz fronteira com a Espanha e só 10 milhões de pessoas falam português e eles têm uma facilidade, acabam se focando para aprender outras línguas. Muitos dos jovens, eles acabam emigrando para outros países, até também em busca de melhores condições salariais. Então vão para a Irlanda, principalmente, que é um polo que está crescendo muito na área de tecnologia, né? Alguns vão para a Alemanha, para a França, para Londres. Então, Se a pessoa corrobora 100% com o que a Aline disse, que se uma pessoa no Brasil vier para cá como turista, tentar a vida, para tentar procurar um emprego, eu também não aconselho. A pessoa tem que vir para cá com uma estrutura e com uma reserva financeira, realmente, se quiser ficar aqui. Porque são realidades muito distintas uma da outra, né? Aqui o mercado é um mercado de uma dimensão bem menor, né? É um mercado ainda que ainda está em fase de descobrimento do que é o digital, né? O e-commerce aqui, que é a área que eu tenho mais notoriedade para falar, para vocês terem uma ideia, os portugueses acabam comprando muito mais de site estrangeiro do que propriamente dos sites daqui, tá? Então isso tem teorias de que é porque não tem tanta demanda, ao mesmo tempo que não tem tanta oferta, desculpa, mas ao mesmo tempo também pelo fato dos sites ainda não serem, são assim, poucos sites realmente que são sites profissionais aqui, que tem uma navegação, uma UX legal e tudo mais, né? Apesar de termos alguns cases aqui interessantes internacionais de e-commerce, que é a Prozis, que é uma loja de suplemento alimentar, e a Farfetch. Então, resumidamente, se a pessoa quiser vir para Portugal, venha primeiramente buscar qualidade de vida, uhum, e trabalhar e ser feliz e aproveitar aqui as facilidades que tem de você estar na Europa e poder se locomover e ter lazer bem mais acessivelmente do que no Brasil.
Olha, uma coisa sobre isso, eu achei legal você falar que comparado ao Brasil não é o mesmo lugar para fazer dinheiro com SEO. Então, só para dar um exemplo de como é isso na prática, eu detesto pessoalizar as coisas, mas, né, eu vou dar exemplo como. Quando eu comecei com SEO aqui, já em Portugal, como eu disse, eu comecei como freelancer, né? Atendia meus clientes no Brasil. A primeira vez que eu entrei para uma agência, eu ganhava tanto ou menos do que quando eu atendia como freelancer no Brasil, sendo que eu atendia todos os clientes do Brasil e fazia ainda conversão para euro. A gente sabe que o nosso dinheiro, né, é uma desvalorização absurda. Então, mesmo convertendo e perdendo para aí 4 ou 3 vezes mais, né, nessa conversão, ainda assim dava o mesmo que um salário que eu ganhava em agência. Mas é como o Thales disse, isso não é uma questão de fazer dinheiro. Eu acho que isso é uma mentalidade brasileira, da gente que vive numa realidade em que as coisas são tão caras e a oferta é tão pouca de cultura e de opções. Aqui, como tem uma estrutura maior, a ideia geral não é eu quero ficar rico, eu preciso ganhar mais cada vez mais, mas é eu quero ficar bem, eu quero ter mais tempo, eu quero ter tempo livre e poder fazer minhas coisas. E isso vale para todos os campos, não só para SEO. Então, quem vir tem que ter isso em mente. Você não vai vir aqui para ficar rico, a lógica não é essa.
E só acrescentando também um ponto a respeito dessa cena, é que realmente, quando eu também prestei consultoria para algumas empresas no Brasil, eu, enquanto estava aqui no início, eu também tive uma mesma situação do que a Aline, assim, sabe? A Aline também ganhava quase um pouquinho mais no Brasil. E realmente essa é a realidade, né? Mas, assim, existe um aprendizado também cultural muito legal, assim, trabalhar SEO em outra língua, sabe? Por exemplo, nós na Sportzone estamos fazendo uma joint venture agora com uma empresa espanhola, né? Estamos no processo de unificação, que é a Sprinter. Eu passei algum tempo lá em Alicante, por exemplo, na Espanha, e a forma, por exemplo, com que os espanhóis trabalham SEO, que é ali do lado, ela é muito diferente do que aqui em Portugal, sabe? Por exemplo, no PageTitle eles utilizam muito o emoji, uma forma de tentar fomentar o CPA, e assim, e acabam sendo também um pouco mais agressivos comercialmente. Né? E essa é uma diferença também que você vê muito no mercado aqui em Portugal, em e-commerce, que os portugueses, eles não são tão agressivos na oferta quanto nós somos, e eu percebo que os espanhóis já têm um bocado disso, que é nós, na realidade, no Brasil, temos mais esse apetite por ganhar dinheiro, e isso é muito devido também à nossa cultura, no geral, ser mais espelhada na cultura norte-americana do que a europeia em si, né? E a gente nota muito claro também assim, essa diferença no mercado de trabalho e na atuação assim, dos profissionais.
Aqui no Brasil a gente tem alguns profissionais que são bastante requisitados, na verdade oferecem bastante conteúdo em relação a SEO já há muito tempo, né? Queria saber se em Portugal existe também esse tipo de evangelizador, né? Até um ponto que a Aline falou. E se o pessoal também consome conteúdo em português BR, né, em PTBR, sobre SEO.
Bom, aqui tem sim os evangelizadores. Mais uma vez, nunca vai ser a proporção do Brasil. E eles, ao contrário do Brasil, onde eles são maioritariamente, tipo no YouTube, agora que estão migrando para o LinkedIn, né, e no Brasil está finalmente pegando força o LinkedIn, aqui eles estão no LinkedIn, especificamente. E sim, eles são como o Marco Gouveia, né? A Virgínia, eles normalmente vêm de uma área de formadores e depois se instalam como gurus, digamos assim. Tem outros nomes, tem vários nomes que vão se lançando, mas que eu acho assim, estão solidificando agora como gurus da área e referências, evangelizadores, e lançam livros e etc. Mas não é mesmo aquela oferta absurda que a gente tem no Brasil. Sobre eles consumirem conteúdo, eu, pelo menos da minha vivência, das agências que eu passei, eles parecem não ter assim, tanta noção de quem que é um SEO de referência no Brasil, quem que é um nome forte, uma agência forte no Brasil. Porque, Latel, acho que entra mais uma vez a questão cultural, de a cultura deles, apesar de ter tanto brasileiro aqui e ter empresas que lidam especificamente com brasileiros, a realidade cultural aqui é muito diferente. Então, para eles, se calhar, compensa mais saber das referências dos outros países que estão aqui na Europa, não é? Que é onde está o principal mercado deles, onde estão os clientes deles. Então, se consome muito conteúdo em inglês, como é óbvio, não é? Muito conteúdo da Inglaterra, algum até dos Estados Unidos. E do Brasil, não ouço muito falar, não. Sinceramente, não ouço.
Em relação às pessoas aqui, os evangelizadores aqui em Portugal, quem eu mais acompanho assim, nas redes sociais, e também inclusive até participei de um evento com ele aqui, com o Think with Google, que é uma iniciativa aqui do Google e com o governo, que eles têm alguns cursos itinerantes aqui por todo Portugal de marketing digital, é o Marco Gouveia, que a Aline falou. E também quando você vai de fato procurar por curso de SEO no Google, em português PT, ele é um dos que aparecem por primeiro, né? Ele tá, normalmente aparece sempre ali nas três primeiras colocações. Em relação a eles consumirem conteúdo em brasileiro, né? Olha, eu faço parte da... Na verdade, a Sportzone faz parte de um evento aqui em Portugal, que é o E-Commerce Experience, que reúne 20 empresas portuguesas, em que toda semana existe um workshop, uma palestra, que são de profissionais brasileiros e também alguns portugueses, que falam sobre alguns assuntos basicamente com foco em e-commerce, né? É um evento que aconteceu no Brasil, foi criado pela Vanessa, né? E hoje está sendo conduzido aqui por ela, o Ariel e o Guilherme, que são três brasileiros, em que essas empresas participam de imersões, né, em determinado assunto. E o que a gente teve aqui de SEO foi com o Felipe Bazon. Inclusive participou de uma live da SEMrush essa semana, que eu achei muito bom, falando sobre tendências de 2019. E ele já teve a visibilidade dele ali para aquele grupo de pessoas, né? Para aquelas empresas. Mas no geral, É como a Aline falou, eles consomem muito mais conteúdo de fato em inglês, né? Principalmente da Inglaterra e também alguma coisa dos Estados Unidos. Né? Mas entre a minha equipa mesmo, eu fomento que eles também vejam algumas coisas em português de Portugal, de português brasileiro, porque temos excelentes profissionais que, com bastante conhecimento e profundidade assim, de conteúdo. Né? O Felipe Bazon é um que eu acompanho bastante, e outro que também eu acompanho bastante, que já trabalha há muito tempo com SEO, mas está sendo conhecido mais agora, que ele lançou um curso, é o Eduardo Borges, né, que já aprendi bastante coisa com ele e sempre também compartilho aqui com a minha equipe para eles também se aprofundarem no tema.
Esqueci de desmutar, desculpa. E o que vocês acham? Vocês contaram um pouquinho do cenário atual, né, de Portugal, mas vocês veem que no futuro isso vai melhorar? Vocês veem que tem um crescimento, assim, do especialmente em relação à maturidade? Vocês acham que os clientes, com a ajuda de vocês, profissionais, que são bem ativos no LinkedIn, acompanham os dois, e desses evangelizadores, vocês acham que o mercado de Portugal vai se tornar mais maduro em relação a clientes, em relação a empregos, etc? Vocês acham que está caminhando para esse sentido ou é a passos curtos?
Eu acho que totalmente está indo por aí, sabe? É aquela coisa, está engatinhando, mas uma hora tem que andar, sabe? Com as próprias pernas. Vou dar um exemplo. Ano passado eu estive no norte de Portugal, conversar com um diretor de marketing de uma empresa aqui que é tipo líder no setor, não tem concorrência mesmo, na SERP a concorrência deles então deve ser Wikipedia e outros grandes detalhistas, mas da área eles não têm. E ele tava fazendo um processo de seleção para SEOs e ele me disse assim que já tinha entrevistado tipo 50 pessoas, no mínimo 50 pessoas, e que a maioria deles dizia ser especialista em SEO ou... E falava assim, eu sou SEO de WordPress. Ou, uhum. E eu pensando, que raios é um SEO de WordPress? Sei lá que ele enche o plugin do Yoast SEO, né? Não sei o que, que é isso. Ou então dizia, ah, eu sou SEO, mas eu não mexo no código. Umas coisas assim, que o pessoal não tinha muita noção. E essa empresa em específico, o que eles estavam buscando com o profissional de SEO era diminuir o custo de paid traffic que eles gastavam para ir milhões por ano, né? Então, e vejo... E agora existe esse pensamento, e um pouco mais além de não só usar o SEO como muleta para diminuir os custos, mas também pensar numa perspectiva inbound e mais ainda. Por exemplo, eu tenho clientes que não faziam SEO, começaram a fazer e resolveram esse ano, por exemplo, relançar um outro website para uma nova marca ou lançar um novo site, e eles pediram uma fundamentação SEO para lançar o novo site. Então, o que a gente tinha era um cliente que já fazia SEO, que tinha acabado de descobrir, que viu os resultados muito rápido, aprendeu, né, para que servia, como é que ele, qual era a participação do SEO na estratégia global da marca, e lançou um novo produto no qual o SEO não vinha depois para otimizar o site, mas vinha na base, antes de lançar o site, para ele já conseguir sair com tudo, digamos assim, né, quando fosse lançado o produto. Então, hoje eu vejo que isso anda melhor. E mesmo na participação do dia a dia, no LinkedIn, por exemplo, eu acompanho alguns profissionais que não são gurus, não são especialistas, são profissionais de SEO, analistas, júniors, que estão começando e que desenvolveram muito nos últimos anos, sabe? Desde que eu tenho acompanhado, eles consomem muito mais conteúdo, isso torna muito mais fácil, né? E desenvolvem o pensamento muito mais rápido e evangelizam dentro das suas empresas, querendo ou não. A gente já chegou a essa conclusão, né? Que SEO, 50% do tempo, é um evangelizador. A gente está ali conversando com os desenvolvedores, com a equipa de UX, com a equipa de conteúdos. Isso faz todo mundo pensar numa perspectiva diferente, mais holística, faz as marcas andarem. Então, acho que sim, está caminhando por aí.
Eu concordo 100% também com a Aline, tá realmente aí nessa direção. E acredito na realidade que o motor, né, desse alavancamento do SEO Não necessariamente é só o SEO, mas na realidade é o ecossistema digital inteiro em Portugal. Que da feita que o ecossistema inteiro se desenvolve, aí vão ter oportunidades e maturidade em todas as áreas, né? Porque o SEO, ele é só um meio, basicamente, para você trazer gente e visitas para o seu site. Né? Então, o que gera realmente essa demanda e o que desenvolve o ecossistema como todo são negócios, né? São vendas, seja através de e-book, por exemplo, através de e-commerce, através de venda de conteúdo no geral, né? Que no Brasil é um mercado muito forte, né? Que as pessoas utilizam o inbound, né? Então, eu acho que é aí que está a chave para essa virada aí, que realmente é o fortalecimento do ecossistema inteiro aqui em Portugal no âmbito digital. E falando assim um pouco mais a respeito assim do direcionamento que está hoje, né, qual é a fotografia hoje de SEO especificamente para e-commerce. Né? Nós vemos que o acesso direto, por exemplo, ele é muito maior do que diretamente para as páginas das marcas, né? Então, existem realmente segmentos em que a concorrência ela é muito baixa, sabe? Aqui são pequenos grupos que têm o poder no mercado como um todo, né? São poucos grupos, na realidade, que têm participações imensas aqui no mercado. E as pessoas, os utilizadores, acabam indo diretamente no site desses grupos, das insígnias, né, das marcas. Então, por exemplo, se eu for pesquisar por sapatilhas, por exemplo, que é onde eu trabalho, né, que é o carro-chefe, basicamente, da maioria dos e-commerce aqui esportivo. Se você for ver o volume de busca mensal, são 10 mil, basicamente, entende? Não é um volume assim absurdo. Aí depois você vai ter as fragmentações ali com as marcas, né? Que vai ser sapatilha Nike, Adidas, Puma. Então, acho que com a competitividade, o consumidor ele vai buscar cada vez mais pelo produto em si, né? E tendo mais oferta e o digital evoluindo, isso consequentemente acaba dando mais oportunidades para profissionais e desenvolvendo assim realmente o setor do digital e consequentemente o SEO aqui em Portugal.
Eu achei muito legal, eu adoro essa visão de ecossistema, eu acho pena que nem todo mundo tenha, e realmente acho que esse é um dos carro-chefes para puxar aqui, porque tem uma questão que é muito diferencial relativamente ao Brasil, é que no Brasil nós não temos assim uma internet tão decente e com uma abrangência tão grande como tem em Portugal. Em Portugal você tem umas vilazinhas, isso é uma característica muito, muito própria daqui, que o país tem tipo grandes centros como Lisboa e Porto, e depois tem muitas aldeiazinhas com pouquíssima gente que vive. Então você tem aldeias que, mesmo sendo aldeia, todo mundo tem internet por fibra ótica, sabe? E no Brasil nós temos grandes centros populacionais que, sei lá, deve ter mais gente que um distrito inteiro de Portugal, e que o pessoal tem um acesso porco assim à internet, né? Muito baixo, né? Não funciona bem. Então, consequentemente, você tem uma cultura de compra online muito mais típica, que o pessoal pesquisa muito mais online antes de ir para a loja física. E acho que isso, como disse o Thales, vai puxar o SEO por aqui, porque vai chegar um momento que, não só pelo fato do e-commerce, como ele disse, ter surgido por uma obrigação, né, aqui, como todo mundo busca, todo mundo tem esse acesso fácil, mas porque sua concorrência vai estar tão acirrada que você não vai ter outro jeito, sabe? Não vai adiantar você só pagar para aparecer em primeiro. Você vai ter de fazer alguma coisa para se destacar. E aí, meu bem, é só o SEO.
Outro cenário aqui interessante também é a entrada também dos marketplaces aqui em Portugal. Né? Então, por exemplo, nós temos a Dot, que é um e-commerce aqui, que é uma joint venture entre a Sonae, que é o maior grupo português, e o CTT, que são os Correios, o Quanto Custa, que é um comparador de preços, e a Vorten. Então, como, por exemplo, a Dot é um marketplace novo e já tem bastante investimento, né, e vão começar basicamente do zero, e é feito por especialistas realmente em digital. Isso já vai colocar a régua um pouquinho mais para cima, porque como eles são multidepartamentais, né, então em relação ao e-commerce já ganha-se mais um concorrente ali, tanto para o CPC também, como também para o SEO, para se trabalhar as posições, né, das páginas. Então, e assim caminha realmente, eu acho que a competitividade e o ecossistema é o que vai ser realmente essa válvula aí para fomentar o mercado aqui.
Eu queria saber de vocês, dos planos pessoais. Pretendem algum dia voltar para o Brasil? Se não...
Você só faz pergunta capciosa, vou te contar. Mas eu fui para o Brasil recentemente, fui de férias, já não ia há 3 anos. E assim... Primeiro, o clima pós-eleições, que tá meio esquisito, né? Então, eu acho que quase todo imigrante, não vou falar todo mundo, tem sim sempre uma ponta de esperança de voltar para o seu país, porque é onde está todo mundo que a gente conhece, que a gente gosta, né? Família e tal. Eu sou uma pessoa que, por mim, botava o pé no mundo e ia conhecer 300 países ao mesmo tempo. E ainda bem que eu tenho um filho, porque senão eu ia ser muito cigana e complicado. Mas eu acho que Brasil não é uma realidade próxima, porque você fica mal acostumado em ter uma qualidade de vida assim como Portugal. Por outro lado, se tendo planos, pretendo voltar um dia, né, quando o Brasil tiver umas condições decentes, melhores. Por outro, eu vejo que eu tô aqui ainda adquirindo muita bagagem para quando eu voltar pro Brasil, voltar muito estruturada, voltar mais profissional possível, para não depender do mercado e sim ser uma empreendedora no Brasil. Uhum. Esse é o meu objetivo, pelo menos, e para já o que eu quero é adquirir o máximo de conhecimento possível aqui, que eu estou crescendo muito nesse mercado.
Meu objetivo é empreender, esse é o meu foco, né? Então, eu tenho basicamente 2 empregos, eu trabalho na Sport Zone durante o dia, né? E à noite desenvolvo aqui outras cenas. Um negócio que eu estou desenvolvendo é a importação de produtos brasileiros para vender, para iniciar a venda aqui nos marketplaces, né? Na Amazon, no eBay e outros marketplaces mais nichados, como a Zalando também, que é do mesmo grupo da Dafit, que é a Rocket. E também presto consultorias para empresas também no Brasil. E brinco algumas coisas ali também, estou começando a brincar também com afiliados e infoprodutos. Então, assim, o Brasil para mim ainda continua sendo um grande mercado e é para lá que eu quero desenvolver grande parte assim, do meu tempo, né? E fazer essa ponte também entre o Brasil e Europa, principalmente aí com e-commerce, né, que é um desafio grande aí fazer, trabalhar tanto ou importando, fazendo cross-boarding, porque são muitas regras, muitos pormenores legais e tributários. Então, tô nesse desafio. Mas estou feliz, assim, a priori, no momento, não tenho vontade de voltar ao Brasil, mas sim conseguir desenvolver negócios estando aqui, né? E também tenho esse espírito também nômade, como a Aline se referiu aí ao espírito cigano, e também tenho um profundo desejo, assim, um sonho também de me tornar um nômade digital, sabe? De ter liberdade também, de localização e também de tempo. Mas fazer isso de uma forma muito bem planejada. Porque minha vinda para cá não foi fácil no início. Passei por bastante dificuldades. Mas agora já estou estabilizado, estou muito bem, graças a Deus. E esse é o meu foco, esse é o meu direcionamento, é empreendedorismo na veia. Esse é o meu direcionamento.
Legal, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu espero poder contar com vocês em papos mais técnicos, né? A gente falar sobre SEO de fato. Eu achei que era um tema importante, até conversando com o Thales, né? Que a gente teve essa ideia de falar sobre o mercado de SEO em Portugal, né? Tem muita gente que tem dúvida. Vocês comentaram que não é legal para um brasileiro vir como turista, sem documentos, etc. Eu queria que vocês comentassem, então, o que é necessário, né, para um brasileiro profissional de SEO que queira se mudar para Portugal. Como ele deveria se preparar, tanto em relação à documentação como skills mesmo.
Gabriel, primeiro, obrigado por convidar a gente. Eu também espero que a gente tenha a oportunidade de falar muito sobre SEO, porque eu sou uma tagarela quando o assunto é SEO, mas... Foi bom você ter pedido esse tópico, porque eu recebo sempre muitas perguntas sobre isso. Já recebi vários currículos. Eu fico, gente, que loucura, não tem empresa em Portugal, por favor, não me mandem currículos. E é muito melhor assim quando a gente debate a coisa, né? Com mais pessoas e tal, e fica mais acessível para todo mundo. Acho que era importante fazer também. Então, eu friso de novo, não é bom. Quem quer vir, não venha como turista, porque não é uma boa ideia. Se você não tem um visto, você dificilmente vai conseguir ficar. Para vir, estude bem a legislação, só para começar, para saber como é que você vem. Eu vim com alguma facilidade, porque eu sou casada com um português, né? Então, pronto, eu já não tinha desculpa para não estar em Portugal. Mas quem não tem esse tipo de facilidade, nem por cônjuge, nem por consanguinidade, eu acho que a melhor linha é, de fato, se especializar muito. Porque, como eu disse, pra já, o mercado aqui ainda é raso, tá engatinhando, não tem gente com experiência aprofundada, como tem no Brasil. A gente tá aí, tipo, 15, 20 anos, super focado em SEO, fazia SEO no Internet Explorer, com aquele site de tabela em HTML. Então, eu acho que isso é uma saída. Eu conheço várias pessoas que vieram para Portugal convidadas, não só para SEO, mas para outras áreas do marketing digital, convidadas quase importadas, não é? Porque eles eram mais especialistas na sua área. Então, eu acho que isso é um caminho. E foquem em línguas. Sinceramente, só inglês não dá, gente. Só inglês não dá. SEO, quer viver na Europa, tem que saber línguas. Não tem jeito. E é isso. Eu acho que minhas dicas são essas e eram as melhores que eu posso dar, ou as mais básicas.
Olha, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu vim pra cá, eu tinha um objetivo de vida até dos 30 anos, voltar a morar na Europa. Eu tinha feito um intercâmbio há 10 anos atrás na Inglaterra. E só que Inglaterra e Portugal são muito distintos. O que eu aconselho, o trajeto que eu fiz foi, eu fiz uma pós-graduação aqui na Porto Business School e com essa pós-graduação eu apliquei por um visto de estudante em que permite eu ter uma autorização de trabalho. Então, como a minha pós-graduação era de segunda à noite e sábado de manhã, eu consegui basicamente entrar no mercado de trabalho assim tranquilamente, tá? Mas, porém, entretanto, para você ter o cartãozinho mesmo de residente, que é o que vai permitir que você trabalhe, você leva aí mais ou menos aí uns 6 meses a partir do momento que você chega em Portugal, porque como o volume de brasileiros e estrangeiros estão crescendo muito, que estão vindo para cá, o CERF, que é o órgão do governo que faz basicamente essa gestão aí de fronteiras e estrangeiros, está com uma demanda muito grande, o que acaba atrasando esse documento. E as empresas, as maiores empresas só contratam se você tiver realmente esse documento. Existem casos realmente de brasileiros que são importados do Brasil e a empresa faz tudo, paga tudo, tá? Mas pelo que eu vejo, tá? Das pessoas que eu conheço, essas pessoas normalmente são muito mais profissionais de tecnologia em si, ou desenvolvedores de app, ou especialista em SAP, por exemplo, tá? Ou especialista, por exemplo, em Oracle. E também teve uma pessoa que eu conheci, que é da OLX, que é o Bruno, que conheci no E-Commerce Experience.
O Bruno Coutinho?
Que também foi... acho que sim, não sei se ele é Gonçalves, ele tem um curso agora de...
O PM3.
Exatamente. É o Bruno Coutinho, exatamente, exatamente.
Legal.
Nós nos conhecemos especialmente no E-Comics Experience, ele foi importado do Brasil para cá, mas essa característica, assim, para marketing digital e especialmente SEO, não é impossível, tá? Mas quem consegue é totalmente um outlier. Se não for da área realmente de desenvolvimento é muito mais fácil, rápido e prático para entrar no mercado aqui. E como a Aline falou, assim, o inglês aqui é básico, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, o sistema todo é inglês. Então, e a comunicação, muitas vezes é também, o que às vezes comunicamos para outros países, então você respira inglês o tempo todo. Né? E se você realmente desenvolver um espanhol, por exemplo, né, que o mercado espanhol também, para SEO, é um mercado muito interessante, né, e está aqui do lado, a região aqui ibérica, você tem potencial de crescer e ir para outras fronteiras com muito mais facilidade. Né. E se você quiser vir... Venha de coração aberto, de peito aberto, para passar por experiências. As coisas não vão ser fáceis, mas eu acho que no final de tudo vale a pena a experiência, vale a pena que conhecer pessoas com culturas diferentes e trabalhar no mercado diferente, trabalhar no com mindset também diferente, né? Eu acho que tudo isso agrega muito valor pro pessoal, para as pessoas, e é algo que ninguém tira de você, né? É conhecimento e experiência, né? Então é uma coisa muito intrínseca, realmente. E, Gabriel, muitíssimo obrigado aí pelo bate-papo. Pô, foi muito legal, foi bem maneiro. E espero que esse podcast aí alcance o maior número de pessoas possíveis e que nós possamos agregar realmente aí conhecimento, valor e conteúdo para essas pessoas. E parabéns pela iniciativa.
Legal, pessoal. Muito obrigado mesmo. E espero receber vocês outras vezes aí. Obrigadão, um abraço.